Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
E aqui em Washington, D.C., são 13 horas. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 14 de abril. Foi o dia em que o presidente Abraham Lincoln foi assassinado a tiro aqui em Washington. Foi 5 dias depois do fim da Guerra Civil e foi em 1865. Hoje, aqui na capital americana, 15 graus centígrados. Eu estou na apresentação na primeira meia hora com a produção de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wagner Roberts. Começamos por ver os títulos das notícias internacionais a esta hora. Boko Haram divulga vídeo de raparigas raptadas há 2 anos. Vladimir Putin diz que Síria deve negociar nova constituição e rejeita alegações de corrupção no seu governo. Primeira meia hora, como sempre, dedicada à Angola. O Departamento de Estado americano diz que corrupção generalizada contribui para violações de direitos humanos em Angola. Temos a reação do governo.
Angola tem leis que funcionam e, portanto, aqueles que têm a responsabilidade de aplicar as leis estão a cumprir as suas responsabilidades.
E temos também a reação de um dos combatentes pelos direitos humanos.
Mas, de uma forma geral, a situação não muda. Isto, eu digo, a democracia em Angola é um processo eternamente adiado.
Um ativista na prisão põe fim à sua greve de fome. Vamos ter os pormenores, vamos falar da confiscação de terras no Cunene e também dos caminhos de ferro de Benguela. Que futuro? É a pergunta para a qual temos várias respostas. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já vamos às notícias internacionais. Dois anos após o sequestro de estudantes em Chibok, no nordeste da Nigéria, pelo Boko Haram, este grupo islâmico enviou um vídeo como prova de vida delas. A gravação mostra 15 jovens, dizendo os seus nomes, que foram sequestradas em Chibok e que a gravação foi a 25 de dezembro. Um total de 219 estudantes foram raptadas. Trata-se do primeiro vídeo que dá indicações de que pelo menos algumas das jovens estão vivas. Segundo informações emitidas pela agência de notícias francesa, junto de funcionários do governo nigeriano, membros do Boko Haram contactaram em meados de janeiro o governo para propor discussões sobre a troca de presos. O governo teria pedido uma prova de vida, após o qual recebeu 5 fotos de reféns e depois o vídeo. O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que o povo sírio deve levar a cabo conversações acerca de uma nova constituição para o seu país. Na sua intervenção anual na televisão russa, respondendo a perguntas de cidadãos, Putin disse que a solução para os problemas da Síria não passa por ações militares. Referindo-se à fuga de informação denominada por Panama Papers, expondo transações menos claras de muitos dirigentes mundiais, incluindo da Rússia, Putin afirmou que se trata de uma provocação. Acusou o governo americano de ser responsável pela informação que foi passada à imprensa. O presidente do Banco Mundial, Jim Yong King, manifestou-se, entretanto, profundamente preocupado com a criação de empresas por parte de pessoas ricas para evitar impostos, referindo que enormes somas são retiradas aos governos que necessitam delas para combater a pobreza. Falando aqui em Washington, Jim Yong Kim lamentou o volume de contas divulgadas pelos denominados Panama Papers, de uma empresa panamaniana que durante décadas ajudou a criar empresas em redor do mundo para evasão fiscal. Apoiantes do presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, desejam que o Supremo Tribunal do país decida sobre se ele vai ficar no poder no caso de o governo não realizar as eleições previstas para novembro. Kabila, que se encontra no poder desde 2001, tem constitucionalmente que deixar o cargo quando o segundo mandato para que foi eleito expirar no fim do ano. O governo refere que problemas logísticos e orçamentais podem impedir a realização das eleições, enquanto a oposição reclama que Kabila está deliberadamente a adiar a eleição para prolongar o mandato. A incerteza sobre a eleição desencadeou um debate sobre o que prevê a Constituição se o sufrágio não for realizado a tempo. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Um relatório do Departamento de Estado americano aponta várias violações dos direitos humanos em Angola e diz que isso é alimentado pelo que diz ser corrupção generalizada. O documento destaca tortura, espancamentos, limites às liberdades de reunião, associação, expressão e imprensa, como violações dos direitos humanos que ocorrem em Angola. O relatório diz, no entanto, que o governo deu alguns passos para acusar ou punir entidades que tenham cometido esses abusos. Contudo, diz que essa responsabilização foi fraca, devido à falta de um sistema de verificação, à falta de capacidade institucional, a uma cultura de impunidade e corrupção governamental generalizada. Nós entramos em contacto com o secretário de Estado angolano para os Direitos Humanos, Bento Bembe, que respondeu.
Estados Unidos aceitariam que nós fôssemos fazer a verificação lá nos Estados Unidos sobre o grau de cumprimento dos compromissos internacionais dos direitos humanos pelos Estados Unidos? Eu penso que as relações entre os Estados não são relações de sujeito-objeto. Tanto dois Estados soberanos não têm uma relação sujeito-objeto. Tem uma relação sujeito-sujeito. Portanto, nenhum Estado deve julgar-se ser superior de outro Estado e que deve ditar normas sobre outro Estado. Angola tem legislação, Angola tem leis que funcionam e, portanto, aqueles que têm a responsabilidade de aplicar as leis, de administrar a justiça, estão a cumprir devidamente as suas responsabilidades. Portanto, quanto ao resto, já são discursos muito antigos, muito frequentes, e isso não nos preocupa bastante. Nós, em Angola, o Presidente da República, o Engenheiro Eduardo Santos, já abriu o jogo. Neste ano, nós vamos ter mais de 5 relatores especiais que têm essa responsabilidade de verificação. Eles vão vir a Angola, vão viver a realidade de Angola. O que mais nos interessa é a apreciação, não é? E a avaliação que esses relatores especiais vão fazer sobre o nosso país. Não é qualquer pessoa agora quer assumir a responsabilidade de sobre mecanismos especiais de acompanhamento dos direitos humanos em outros Estados.
Era o secretário de Estado angolano para os Direitos Humanos, António Bento Bembe. Importa aqui dizer que o documento do Departamento de Estado anuncia alguns pontos positivos, sobretudo em questões sociais, como proteção da mulher e crianças. Contudo, diz que apesar da legislação aprovada, ela não é respeitada. Nós entramos também em contacto com José Patrocínio, da organização não-governamental Omunga, uma organização que também luta pelos direitos humanos, e perguntamos ao seu representante, José Patrocínio, se este tipo de relatório tem, na verdade, qualquer impacto prático em Angola.
Em primeiro lugar, tem sempre um papel importante. Não porque tem uma influência direta em qualquer mudança, mas tem influências indiretas. Por um lado, por causa da imagem. Feliz e infelizmente, o nosso sistema tem sempre muita preocupação com a imagem. Reage muito a qualquer questão que possa vir de fora. Então, à partida, tem um efeito em relação à imagem, portanto, e uma preocupação. Por outro lado, também reforça as posições de trabalho e a luta das pessoas, dos ativistas, dos jornalistas, dos cidadãos dentro de Angola. Portanto, é sempre algo que ajuda nesse sentido. Obviamente que não muda somente os relatórios se não houverem outras posições. Portanto, quer dizer, se as relações entre os países não tomarem em conta estes relatórios, portanto, houver condescendência, portanto, por exemplo, o FMI se vier e se na realidade as medidas do FMI em Angola não tomarem em conta a responsabilização nesse respeito da corrupção e forem só medidas no aspecto social, no aspecto de salários, etc., obviamente que não muda absolutamente nada. Uhum. Portanto, é necessário que, além dos relatórios, haja também outro tipo de medidas, de posicionamento. Mas os relatórios têm uma importância muito grande.
Agora, considerando este último ano e num retrospecto quanto aos direitos humanos, acha que foi um ano pior do que o anterior ou houve algumas melhorias?
É sempre complicado generalizar. Uhum. Portanto, obviamente, que em questões pontuais, sejam elas a nível local, sejam elas mesmo a nível nacional, a nível de temas, obviamente que há sempre mudanças positivas. Mas, de uma forma geral, a situação não muda. A questão, para mim, acho que se põe sempre a nível de democracia, no sentido de que as pessoas tenham ou não possibilidade de participar. Isto, eu digo, a democracia em Angola é um processo eternamente adiado. Portanto, e a última coisa talvez que fica visível do ano passado é que o sistema judiciário ficou flagrantemente visível como o aliado do sistema. Portanto, se ainda havia dúvidas, neste momento agora já sabemos que também o sistema judiciário é, obviamente, uma ferramenta para a manutenção do sistema.
Era José Patrocínio da Omung, ele estava a falar com o Álvaro Lugero de Andrade. Vamos para Luanda. O ativista Nuno Dalla, recentemente condenado a 4 anos de prisão, vai pôr termo à sua greve de fome. Isto ao mesmo tempo que os advogados dos ativistas recentemente condenados à prisão, incluindo Nuno Dalla, apresentaram uma queixa contra o juiz Januário Domingos por alegada retenção do recurso que eles fizeram ao Tribunal Supremo. Venâncio Rodrigues.
Nuno Dalla fez hoje uma declaração pública na qual anuncia que a partir das 0 horas da manhã vai suspender a greve de fome que observa desde mais de 30 dias. Nuno Dalla diz que fê-lo em razão da maioria das suas exigências terem sido satisfeitas pelas autoridades prisionais e devido à onda de pedidos e de solidariedade que foi alvo durante a greve. O advogado Luiz Nascimento resumiu para a Voz da América a nota de Nuno Dalla.
Ao terminar, agradeço a todos os angolanos e demais pessoas pelo mundo que apoiaram a minha família das mais diversas formas. O agradecimento estende-se também àqueles que o fizeram de forma anónima.
Enquanto isso, a defesa dos 17 jovens ativistas condenados a penas de prisão de 2 a 8 anos entregou ao Tribunal Constitucional uma queixa contra uma alegada retenção dos recursos feitos ao Tribunal Supremo à volta da sentença ditada contra os condenados por supostos atos de rebelião e associação de malfeitores.
O juiz tinha 5 dias para deferir ou indeferir. Durante esse espaço de tempo não interveio, né? E, portanto, nós já reclamamos dessa sua retenção do recurso ao Tribunal Constitucional.
A defesa fez igualmente um recurso ordinário sobre a constitucionalidade da perícia que os operativos da investigação criminal fizeram aos aparelhos eletrónicos. O advogado Luiz Nascimento disse que a posição do juiz da causa violou a Constituição de Angola.
As perícias, extração de dados, etc., que foram feitas aos computadores, por não terem sido mediante autorização de um juiz, portanto, tudo que foi feito, filmado, gravado, retirado e não sei o que mais, portanto, é como se não existisse.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora para o Sul. A Associação Construindo Comunidades, ACC, denunciou a existência de elementos ligados ao governo e ao exército angolano que estarão a expropriar terras comunitárias no município do Curoca, na província do Cunene. Teodoro Albano.
De acordo com a organização não-governamental que luta em defesa dos interesses das comunidades rurais, as tentativas de ocupação de terras levaram por algumas horas 6 elementos da comunidade a serem detidos pela polícia, alegadamente por terem endereçado uma carta ao Presidente da República a denunciar esta prática. O diretor executivo da ACC, Domingos Fingo, que denuncia o facto, disse que em causa estão mais de 30 mil hectares de terras em risco de expropriação e lamenta que tudo possa acontecer ao arrepio da lei.
A cedência de terra, nos termos da lei de terras, salvo erro, o artigo 60, esta porção de terra não é da competência dos órgãos locais ou de forma individualizada, é da responsabilidade do Conselho de Ministros. E o Conselho de Ministros, acredito que não cedeu esse espaço de terra para que aquelas entidades possam, digamos assim, coercivamente desalojar aquelas comunidades.
Domingos Fingo, sem citar nomes das entidades por detrás das tentativas de expropriação, disse que a Constituição de Fazendas está na base da investida das terras. O responsável da ACC reprova as situações de detenções de membros da comunidade por reivindicar um direito e vê com estranheza o que chama de assalto de terras por agentes da administração pública.
Os órgãos públicos prosseguem interesses públicos, não interesses privados. Agora, nós ficamos completamente apreensivos como é que órgãos do públicos vão, digamos, ocupar parcelas de terra em benefício particular, em detrimento dos interesses coletivos das comunidades.
Esta nova investida por expropriação de terras comunitárias na vizinha província do Cunene acontece no momento em que na Huila as autoridades ameaçam retirar terras às pessoas que não tiram proveito delas. Voz da América, Lupango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Está a decorrer no Sumba a segunda reunião ordinária do governo do Coanza Sul. Na abertura do encontro, o governador Eugênio de Brito Teixeira reconheceu que muito está mal. Pediu debates sobre a situação para informar a população. O setor de saúde foi dos mais apontados.
Estamos muito preocupados com um quadro menos bom em que se apresenta a nossa província em geral e a cidade do Sumba em particular. É visível o estado degradante da nossa cidade, dos hospitais, das estradas, o aumento da delinquência, uma série de estruturas que se apresentam em mau estado. A cidade do Sumba está em mau estado de conservação, com águas paradas, jardins maltratados, etc. Há dificuldades financeiras, todos sabemos, mas é necessário conjugar esforços para se inverter a situação. Assistência médica e medicamentosa às populações deve ser vista com muita atenção. Lembro que, no programa do Executivo, a prioridade é o setor social e, como não podia deixar de ser, devemos engajar-nos para reverter o quadro atual. Existem unidades sanitárias com falta de enfermeiros, medicamentos, material gastável, sobretudo nas zonas mais crónicas. Devemos criar condições para que os hospitais e centros de saúde tenham despesas de funcionamento e os recém-formados sejam encaminhados para esses postos e centros.
Era o governador do Coanza Sul, Eugênio Teixeira de Brito. Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655, 17.700. Na internet www.voaportugues.com. No WhatsApp o nosso número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E este fim de semana não temos chamadas de ouvintes porque o programa foi gravado no sábado. É um programa que, portanto, de um debate do Angola Fala Só ao vivo, que teve lugar em Luanda e que versou a juventude e a comunidade. E os convidados foram João Lucombo, secretário nacional da Juventude da UNITA para Assuntos Eleitorais, Mukwiza Makenga, secretário provincial adjunto da JPA, Juventude da Casa CE, Africano Pedro, assistente político do Ministério da Juventude e Desportos, e Miguel Quimbenze, secretário executivo do Movimento Estudantil de Angola. Para ouvir esse debate, ouça amanhã no Angola Fala Só. Vamos agora a falar dos bem conhecidos Caminhos de Ferro de Benguela. As primeiras de 100 locomotivas adquiridas por Angola, à companhia americana General Electric, deverão ser entregues este ano, a partir de dezembro. Os Caminhos de Ferro de Benguela, recorde-se, foram em tempos a via para países vizinhos, como a República Democrática do Congo e a Zâmbia, escoarem os seus produtos. Veio a guerra, a linha ficou inviabilizada. Veio a paz e o governo angolano gastou milhares de milhões de dólares a reabilitar a via e o porto de minérios do Lobito. As autoridades dizem que as locomotivas permitiram avançar com o projeto de transporte de minérios até agora. O negócio de países vizinhos, contudo, ainda não veio. No seu plano de desenvolvimento para até 2017, já analisado pela estrutura central, o governador provincial sugere um centro logístico para atrair empresários destes países com custos baixos para desviar o negócio da África do Sul. Fala-se, por outro lado, da exploração mineira no interior de Angola para compensar isso. O economista Fernando Heitor, consultor internacional, aponta como alternativa ao impasse a construção de ramais ferroviários para as províncias de Benguela, Uambo, Bié e Moxico. João Marcos, com a reportagem.
Para que os países não bafejados pelo Oceano Atlântico comecem a utilizar o terminal mineiro de Lobito, que custou ao Estado 522 milhões de dólares, é necessário que seja construído o ramal que liga o Luau, Moxico, à República Democrática do Congo, qualquer coisa como 300 quilómetros, referindo-se aos 1.330 quilómetros já reabilitados. Angola diz que fez a sua parte, mas os seus parceiros continuam reticentes na aplicação do investimento adicional. Informações disponíveis, nunca desmentidas pelas autoridades, apontam para uma certa desconfiança devido à fiabilidade da linha, à reduzida velocidade dos comboios, que deve ser solucionada com a substituição das locomotivas, e ainda a questão dos custos. Sem pretender entrar em detalhes quanto à falta de entendimento entre as partes, o deputado Fernando Heitor aconselha o governo a avançar para uma tarefa de casa assente em ramais. É a corrida aos principais centros de consumo, diz o consultor internacional.
Devíamos pensar em criar ramais, outras ligações para as zonas de produção agrícola, não é verdade?
Sim, sim.
Com a intenção também de facilitar a transportação da produção interna nossa, não é? Para os centros de consumo.
Acontece, porém, que o governo pretende ver de volta os cerca de 2 mil milhões de dólares aplicados na reabilitação e modernização do caminho de ferro de Benguela. Carlos Gomes, presidente do Conselho de Administração, tem a receita.
É o cobre que vamos transportar. Essa é a nossa aposta. Nesse momento estamos a transportar pura e simplesmente os passageiros. Claro que os passageiros nunca deram lucros, não é? Estão a pagar daqui ao Uambo 1.300 kwanza, então é sinal que nós não vamos ficar ricos com 1.300 kwanza.
E talvez por isso o governador do Benguela defende uma indústria mineira funcional nas províncias atravessadas pelo CFB.
Ao longo do período em que a linha férrea trabalhou, nem Uambo, nem Bié, nem Moxico, nem nada geraram a indústria mineira que satisfez o caminho de ferro. O mineiro vinha de lá. Ora, mas agora nós ganhamos essa infraestrutura. Se não vem o mineiro de uma maneira, vamos ter que arranjar a forma do mineiro vir de outra.
E Isaac dos Anjos lembra que está na forja da construção de um centro logístico no Cubal, que pode desviar empresários zambianos e congoleses da rota de Durban, África do Sul. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Na nossa página desportiva, vamos começar no futebol europeu. Hoje há jogos da Liga Europa, segunda mão dos quartos de final. Tudo indica que há apenas dois jogos a tomar atenção particular. Liverpool recebe Borussia Dortmund, na primeira mão empata uma bola na capital alemã. Sparta de Praga recebe o Villarreal de Espanha. Na primeira mão, a equipa espanhola ganhou por 2-1. Sparta tem, portanto, boas chances graças a esse golo fora. Nos outros dois jogos, parece já estar tudo resolvido. O Sevilha recebe o Athletic Bilbao neste embate de equipas espanholas. Na primeira mão, Sevilha venceu por 2-1. Eliminatória praticamente garantida. Na mesma situação está o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Recebe o Braga de Portugal. Na primeira mão, Shakhtar foi a Portugal ganhar por 2-1. Vamos agora para a Liga dos Campeões, onde amanhã vai fazer-se o sorteio das meias-finais. Real Madrid, Atlético Madrid, Manchester City e Bayern de Munique são as equipas das meias-finais. Nesta altura, Real Madrid aparece como grande favorito, está em boa forma, na melhor altura. Mas a grande notícia na Liga dos Campeões foi a eliminação ontem do Barcelona. Queria este ano repetir o que fez o ano passado, ganhar tudo o que havia para ganhar. Já não vai acontecer. E pela segunda vez em 3 anos, é o Atlético Madrid que elimina o Barcelona da Liga dos Campeões. Ontem em Madrid, 2-0 para o Atlético. Hasta la vista, Barça. Barcelona, obviamente, em queda de forma. e o seu tridente da frente de Neymar, Messi e Suárez, totalmente inoperativo. Barcelona controlou o jogo, posse de bola 77% do tempo. É, mas é preciso meter a batata na capoeira. E quem fez foi o Atlético. No outro jogo da noite, Benfica empatou em casa com o Bayern de Munique. Há 2 golos. Foi à vida. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Eu, enquanto treinador, triste por não ter passado esta eliminatória, mas contente com a postura dos meus jogadores, porque ver este estádio como esteve, ver a forma como os jogadores se bateram perante uma equipa fortíssima, com jogadores de grande qualidade, deixa-me muito satisfeito. Fica, de facto, esse sabor amargo de não se conseguir ganhar, mas também não esquecer que defrontámos uma equipa muito poderosa. É o próximo jogo, é já na segunda-feira contra a Vitória de Setúbal. E nós olhamos sempre para o próximo jogo. Nunca fugimos daquilo que era a nossa mensagem desde o início desta época. Jogo a jogo, olhar para cada jogo e dedicar-nos a ele de alma e coração.
Era Rui Vitória já a pensar no campeonato português onde ele comanda. Já o treinador do Bayern, el español Pepe Guardiola. Bayern à beira de vencer o campeonato alemão, mas Guardiola diz que sem a Liga dos Campeões, sem a Champions, esse campeonato não conta.
Por lo que he leído en Alemania durante estos 2-3 meses, sé que si no ganamos la Champions será un trabajo incompleto.
Era Pepe Guardiola, treinador do Bayern de Munique. E agora NBA, basquetebol americano, um dos grandes, Kobe Bryant, disse ontem adeus à modalidade e disse adeus da melhor forma. Marcou 60 pontos no seu último jogo, que foi a vitória da equipa do Los Angeles Lakers por 99-96. Pulverizou o seu recorde pessoal de 38 pontos e sai do basquetebol como o terceiro melhor marcador de sempre da NBA. Foi uma carreira de 20 anos. E também ontem o atual campeão, o Golden State Warriors, fez história. Alcançou a sua 73ª vitória na fase regular da NBA. Um novo recorde na competição. Bateu em casa o Memphis 125-104. O Golden State ultrapassou o recorde anterior de 72 vitórias que pertencia ao lendário Chicago Bulls de Michael Jordan na época de 95-96. É, recordes não duram para sempre. O Brasil está a viver grande instabilidade política. Há agora a possibilidade da presidenta Dilma Rousseff ser impugnada no fim de semana. Patrick Vaz.
Especialistas entendem que Dilma está perdendo importantes aliados nesta véspera da votação na Câmara dos Deputados, marcada para a tarde do próximo domingo. Vários partidos que a apoiavam começam a abandonar a base governista. Especula-se no Planalto que a presidente tem hoje o apoio de 148 deputados contra a impugnação. Faltariam 23 para barrar o impedimento. Repórter Patrick Vaz.
E o Patrick Vaz vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão. Até ao início dessa segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro, vamos ficar com Merengue Angolano, de Nelo Carvalho e José Debré.
Com sabor africano que nos preenche de amores, com ritmo dominicano de calafo de vilória, um quassa quassa suando, um pouco do nosso semba que se baila com fervor.
Esse merengue angoleño é um merengue com sabor, com el sabor caribeño e que nos llena de amor. Con ritmo dominicano de calaf y de viloria, una guitarra sonando, eso me suena africano. Y se baila así, señor.
Y se baila así.
Baila, baila.
Se goza así.
Goza, goza.
Se baila así.
Baila, baila.
Y
fazemos assim.
Na roda chiminha com a bunda avançada,
começa a bailar.
Mas hoje as bafurumbu e bate os puros
para impressionar.
Entra com furo e macemba, arrisca um empate da boa. Cochicha a oferta do saldo, umiga chiminha na boa, que é boa.
Moviendo la cinturita, esa nena tiene sabor. Ese merengue angoleño, con su ritmo caribeño.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 14 de abril de 2016. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Síria, presidente russo diz que a solução não será pela via militar. Nigéria, 2 anos depois, as raparigas Chibok continuam desaparecidas. Presidente brasileira Dilma Rousseff perde cada vez mais apoio. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta, e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quilimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Wagner Roberts, na produção a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
A economia moçambicana deverá crescer apenas 4,8% em 2016, contra os 7% previstos pelo governo, o que poderá ser o mais baixo crescimento dos últimos 15 anos, diz a Economist Intelligence Unit. O Ramos Miguel tem mais para nós.
O abrandamento da despesa pública e do investimento, bem como os impactos negativos das condições climáticas na agricultura, são apontados como sendo os principais fatores que concorrem para o fraco crescimento por aquela consultora de estudos financeiros ligada à revista britânica The Economist. A Economist Intelligence Unit refere que a taxa de crescimento da economia moçambicana está a baixar desde o ano passado, acrescentando que esta tendência irá manter-se ao longo dos próximos anos, sobretudo devido a problemas no setor da agricultura. Em Moçambique, a agricultura é considerada a base de desenvolvimento do país, mas ao longo do tempo tem sido negligenciada em termos de investimentos no setor. Luísa Diogo, que serviu como primeira-ministra de Moçambique, diz que o país deve investir na agricultura porque esta tem o potencial para impulsionar o desenvolvimento de outros setores.
Porque ele é a convergência de todos os outros setores. É a convergência do sistema de água, do sistema de estradas, das comunicações, da educação, da saúde. E, finalmente, a convergência das próprias políticas agrárias que são aplicadas para que, quando elas resultam, darem a volta e influenciarem também os outros setores. Portanto, é o sítio onde tudo deve acontecer.
Para o economista João Mosca, a agricultura também é importante para o desenvolvimento do país, sobretudo porque pode contribuir para uma maior diversificação da economia.
A diversificação da economia devia ser fundamentalmente na agricultura de pequena e média exploração, portanto envolvendo o máximo de camponeses e o máximo de produtores possível. Devia ser uma diversificação assente numa indústria transformadora agrícola, portanto a agroindústria, indústria ligada às necessidades fundamentais da população.
Refira-se que o Fundo Monetário Internacional, FMI, afirma também que, apesar de registrar um crescimento de 6%, esta taxa é a mais baixa dos últimos 20 anos, afetada pela queda dos preços das matérias-primas e pelos adiamentos na exploração de recursos naturais, principalmente no gás natural. Entretanto, o assessor econômico da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, Eduardo Sengo, reconhece que a economia moçambicana não está a atravessar bons momentos, mas considera que essas previsões podem estar baseadas nas percepções.
E essas percepções são dos representantes do governo, do setor privado, da sociedade civil, porque nesta avaliação que faz, não é, procura inferir sobre o risco que o país tem. Nesta componente das percepções, eu acho que até pode ter pesado mais do que a componente dos dados em si. As percepções mostram qual é o estado em termos de expectativa dos agentes econômicos do país e neste momento, por causa da publicidade da questão do Ematum, como a forma como essa questão foi tratada, deu a entender que o país está sem capacidade de fazer face às suas obrigações.
Segundo a Economist Intelligence Unit, do crescimento econômico de 6,8% ao ano previsto entre 2017 a 2020, as projeções baixaram para 5,8%, uma vez que se irão manter os preços baixos das matérias-primas. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O Departamento de Estado americano divulgou o relatório sobre direitos humanos no mundo referente a 2015 e voltou a apontar situações de violações daqueles direitos, muitas delas graves, nos países africanos de língua portuguesa. Em Angola, a violação de direitos cívicos, de liberdade de associação e liberdade política é uma constante, juntamente com a corrupção generalizada, segundo o relatório. Moçambique registra-se também corrupção generalizada e impune, enfrenta o tráfico humano, prisões deficientes e violência contra a mulher. Nesse particular, segundo o relatório do Departamento de Estado, a Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé também não ficam bem. Álvaro Ludger Andrade, com mais pormenores.
Moçambique continua a enfrentar sérios problemas no domínio dos direitos humanos, como a privação arbitrária ou ilegal, duras condições das prisões e nos centros de detenção, com relatos de tortura e a falta de proteção dos direitos políticos e liberdade de expressão e de imprensa. Prisões com motivações políticas, interferência arbitrária de correspondência, liberdade de associação, também restrições sobre os direitos das mulheres, crianças e homossexuais, bissexuais, transgêneros e intersexuais, existência do estigma da SIDA, falta de proteção dos albinos, tráfico humano e restrição aos trabalhadores, completa um quadro da situação dos direitos humanos em Moçambique, de acordo com o relatório do Departamento de Estado americano. Terezinha da Silva, coordenadora da delegação moçambicana de Human and Law in Southern Africa, disse que Moçambique tem o mérito de assinar quase todos os instrumentos internacionais que defendem os direitos da mulher, mas precisa de os implementar e seguir. Ela considera que a situação social contribui para a violência e lembra que a sociedade moçambicana é patriarcal.
Por mim, eu acho que não é que aumentou a violência doméstica, mas sim aumentou a capacidade de decisão e o poder das mulheres de poderem desafiar o poder masculino e terem a coragem de ir a um gabinete de atendimento e poderem colocar o seu caso e serem atendidas e serem apoiadas.
A Guiné-Bissau, por seu lado, continua a enfrentar uma preocupante corrupção das autoridades, tráfico de droga e violência e discriminação contra mulheres e crianças. O relatório sobre os direitos humanos de 2015 apelida a corrupção como grave abuso dos direitos humanos, exacerbada pela impunidade dos funcionários governamentais, bem como o seu suspeito envolvimento no tráfico de droga. A violência contra a mulher também é apontada pelo governo americano, assim como contra a criança. Aissatou Injai, da Rede de Mulheres contra a Violência Doméstica, diz que o problema é secular e não se pode acabar com ele de um dia para o outro. Injai congratula-se com a legislação existente, mas lamenta que não seja implementada por falta de condições do sistema judicial.
Devem ser aplicadas as legislações, porque as leis não são para ser arquivadas, é para serem utilizadas no dia a dia. Às vezes não se verifica devido a vários justificativos que os detentores da justiça alegam. Para ter meios para poderem fazer o trabalho, porque até meios para deslocarem. Imagine, quando fomos confrontados com qualquer situação, temos a necessidade de deslocar para enterar da situação, temos a obrigação de envolver autoridades judiciais. E estes não dispõem de meios para se deslocar.
Cabo Verde, São Tomé e Príncipe são citados como tendo um quadro respeitador dos direitos humanos, apesar de haver violações. Em São Tomé e Príncipe, as difíceis condições das cadeias, a corrupção oficial e a violência doméstica informam um quadro negativo, bem como a discriminação das mulheres e pouco tem sido feito para processar os violadores da lei. Em Cabo Verde, o relatório do governo americano aponta abuso policial, morosidade da justiça e violência e discriminação de mulheres. Abusos de crianças, alguns casos de exploração sexual de crianças e trabalho infantil preocupam no arquipélago. Problemas que devem ser combatidos com uma justiça mais rápida e eficaz, como diz a presidente do Instituto Cabo Verdeano da Criança e do Adolescente, Marilena Baessa.
A lentidão destas respostas, a burocracia em que este crime está envolvido ainda em Cabo Verde, isto só vem a prejudicar o desenvolvimento psíquico, intelectual e emocional de uma criança. Por isso, temos sim que acelerar e, à semelhança da lei da VBG, Temos que os crimes sexuais cometidos contra as crianças deverá também ser prioridade nos trâmites dos sistemas de justiça em Cabo Verde.
O governo de Angola é citado como continuar a violar direitos humanos através de tortura e espancamentos, limites às liberdades de reunião, associação, expressão e imprensa e corrupção oficial. Outros abusos dos direitos humanos, incluindo a privação arbitrária ou ilegal da vida, más condições nas prisões, prisões preventivas e prolongadas, impunidade dos violadores dos direitos humanos, déficit de processo judicial, tráfico de pessoas, limites aos direitos dos trabalhadores e trabalho forçado, completam a lista de violações em Angola, de acordo com o relatório sobre direitos humanos no mundo divulgado ontem aqui em Washington pelo governo americano.
Obrigado, Álvaro Ludger Andrade. No seu receptor está a Voz da América. Na Guiné-Bissau, dois anos depois das mais esperadas eleições gerais, a reportagem da Voz da América analisa a situação naquele país, bloqueada há quase um ano, em consequência de disputas políticas entre principais atores nacionais. Lassana Kassamá.
Edmar Nhaga, ativista dos direitos humanos, não consigo apontar algum sinal positivo que tenha marcado o país durante este período da crise, senão frustração depois da queda do primeiro governo. Mesmo não havendo matanças ou outras violações físicas brutais, os guineenses têm que admitir que tudo que se assiste atualmente representa um atentado aos direitos humanos na Guiné-Bissau, ressalvou Nhaga.
Podemos não ter violências e podemos não ter matanças, digamos assim, mas os direitos humanos tanto estão a ser gravemente violados, uma vez que a população é privada daquilo que é basilar para a sua existência. Neste caso, vemos que tem pouco poder de compra face ao elevadíssimo preço dos produtos de primeira necessidade. E temos situações de salários irregulares na função pública, não é? E temos a situação de greves para tudo que é lado. Tanto greve no setor educativo, no setor de saúde, que é uma situação que põe em risco gravemente aquilo que chamamos dos direitos humanos.
Outro sinal que sustenta a atual fase crítica por que passa a Guiné-Bissau, depois de umas eleições amplamente manifestadas, tem a ver com a interrupção sistemática no fornecimento de água potável e energia elétrica, sobretudo para a cidade de Bissau, a mais prioritária. Nhaga não hesitou em atribuir este particular ao presente cenário político.
Mas isto tudo tem a ver com o próprio desenrolar normal da crise despoletada há um ano e que está até agora para assolar a vida dos guineenses, exatamente violando gravemente o direito dos cidadãos.
O quadro econômico resultante da presente crise, que vem de quase um ano a esta parte, mesmo perante alguns indicadores otimistas por parte de instituições internacionais, nomeadamente o FMI, é feito aqui pelo economista Saturnino de Oliveira, que apresentou uma avaliação prática sobre o que está a acontecer no dia a dia da população guineense.
Há dois anos e meio atrás, ao início dessa legislatura, notava-se claramente que o nível da vida da população estava a crescer numa tendência, pode ser, não acelerar ao nível que nós queremos, mas tinha indicadores de crescimento do nível da população. Mas hoje em dia, aquelas pessoas que ontem andavam de táxi, hoje já andam de toca-toca. Isso mostra que o nível da disponibilidade financeira ou monetária da população diminuiu-se bastante.
Os argumentos do economista Saturnino de Oliveira, a Voz América, não ficam por aqui.
Mesmo com o crescimento econômico, esse crescimento não tem uma repercussão na vida ativa da população. A população, com a crise, está a sofrer num nível que não podemos medir. No entanto, é importante, sobretudo, compreender, se calhar um dos indicadores dessa crise, do sufoco da população, se vê através de greves que estão a ser feitas constantemente. Podemos pegar o caso da greve mais recente do sector da saúde. Num país onde os médicos já estão em greve, quer dizer, nós, a nossa condição sanitária, o nível da assistência era precária, mas com greve aumenta o nível da precariedade do próprio sistema de saúde. E outro ponto também é a questão da educação. Nós temos, se calhar, um nível de ensino mais baixo ao nível da União, a nível da CDAO. E com essas greves constantes, isso ainda aumenta fraco o nível de conhecimento da população em geral.
São avaliações para os setores essenciais da sociedade guineense sobre os dois anos depois das mais aplaudidas e expectantes eleições gerais que ditaram vitória ao PAIGC nas legislativas e nas presidenciais e hoje em guerras internas envolvendo o Presidente da República, José Mário Vaz, e os dirigentes da maior formação política no país. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. No seu receptor está a Voz da América. Passagem agora ao Brasil, onde está iminente o impeachment, a impugnação de Dilma Rousseff, da Presidente. O nosso colaborador Patrick Vaz conta-nos como é que se chegou a este momento, há poucos dias, portanto, da votação sobre a sua impugnação no Senado brasileiro.
Especialistas entendem que Dilma está perdendo importantes aliados nesta véspera da votação na Câmara dos Deputados, marcada para a tarde do próximo domingo. Vários partidos que a apoiavam começam a abandonar a base governista. Especula-se no Planalto que a presidente tem hoje o apoio de 148 deputados contra a impugnação. Faltariam 23 para barrar o impedimento. Para ser afastada do cargo, são necessários 342 votos dos 513 deputados federais. O cientista político Eduardo Martins avalia que ainda está incerto o futuro da presidente, mas certo é que a atual conjuntura política é bem desfavorável a ela.
Eu acredito que o cenário ainda é indefinido. Ninguém pode dizer que já tem os votos necessários para provocar o impeachment, provar a admissibilidade. Nem o governo, por outro lado, pode dizer que tem os votos para barrar o prosseguimento do impeachment. Acho que é um cenário difícil, confuso, há um número enorme de indecisos ou que não responderam às diversas pesquisas, mas o clima é desfavorável, em princípio, à presidente Dilma. A saída recente do PT, do PR, outras manifestações, o quadro é desfavorável. No entanto, eu não afirmaria de forma categórica que o impeachment será aprovado. Há ainda possibilidade para um lado e para o outro, de hoje a domingo.
Repórter Patrick Vaz.
Aqui Washington, Voz da América. O presidente americano Barack Obama afirmou que o grupo Estado Islâmico se encontra na defensiva tanto no Iraque como na Síria, isso depois de uma reunião com os serviços secretos americanos, a CIA. Paulo Oliveira.
It's harder than ever for them to move and for their for them to mass forces. When they try, we take them out.
Obama referiu que os ataques em Bruxelas, Istambul e no Iraque, inspirados pelo Estado Islâmico, que custaram a vida a crianças inocentes, apenas reforçam a nossa unidade e determinação em eliminar esta organização da face da terra. Obama salientou que a presença do Estado Islâmico na Síria e no Iraque continua a diminuir e que as fileiras dos seus combatentes se encontram ao mais reduzido nível dos últimos dois anos. O analista Greg Barton, da Universidade de Deakin, na Austrália, indicou a Victor Beatty que o presidente está correto ao dizer que a sorte do grupo, a longo prazo, está correta, mas que a batalha terá de ser travada durante um longo período. Entretanto, bombardeiros B-52 da Força Aérea dos Estados Unidos foram enviados para o Qatar, tendo sido planeado usá-los em incursões no Iraque e na Síria. O grupo Global Research considera que o envio daqueles aparelhos está sem dúvida ligado com os preparativos dos Estados Unidos de reforçar a ofensiva iraquiana contra o Estado Islâmico em Mosul. O mês passado, entidades norte-americanas reconheceram a existência de uma instalação de marines americanos a sul de Mosul. O jornal New York Times indicou a existência de cerca de 5 mil homens das forças americanas no Iraque, embora os números oficiais indiquem apenas 3.870. E a cadeia da televisão CNN informava que os Estados Unidos encaravam a possibilidade de enviar mais 250 elementos das forças especiais americanas para a Síria.
O presidente da Comissão de Relações Externas do Senado americano ameaçou reduzir o financiamento das Nações Unidas devido ao comportamento inapropriado de capacetes azuis da ONU. O senador Bob Corker diz que alegados abusos de capacetes azuis têm vindo a suceder-se impunemente desde há muito tempo.
I think in great jeopardy of building enough critical mass around here where severe penalties.
As Nações Unidas, disse o senador Bob Corker, estão a aproximar-se do ponto em que nós teremos que aplicar-lhes severas penalidades, cortar-lhes os fundos devido à sua incapacidade, à sua falta de preocupação durante 10 anos, permitindo que isto ocorresse. Corker e outros senadores estão furiosos com a série de casos de abusos sexuais e de outras práticas inapropriadas por parte de pessoal militar e policial das Nações Unidas, sobretudo em África. Os Estados Unidos contribuem com cerca de um quarto dos 8 mil milhões de dólares do Orçamento de Manutenção da Paz das Nações Unidas. As Nações Unidas têm vindo a pôr em prática medidas mais duras contra os capacetes azuis acusados de abuso, incluindo a retirada de pelo menos dois contingentes inteiros, mas apesar desses esforços, novas alegações continuam a multiplicar-se. Aqui Washington, Voz da América, continua sintonizado com a nossa emissão em português para a África. 2 anos depois do rapto de raparigas estudantes em Chibok, na Nigéria, pelo grupo Boko Haram, um vídeo do grupo Estado Islâmico foi posto a circular, dizendo que as mesmas se encontram ainda em vida. O Amâncio Miguel, com mais pormenores.
No vídeo obtido pela televisão CNN, as 15 meninas dizem os seus nomes, que foram sequestradas em Chibok e que a gravação foi a 25 de dezembro de 2015. É o primeiro sinal de que as meninas são vivas em 2 anos. O rapto das meninas de Chibok, numa escola secundária pública daquela cidade, originou protestos globais. Aliados como os Estados Unidos disponibilizaram-se a apoiar a Nigéria a localizar as meninas. Até agora, nada aconteceu. Yana Galang, mãe de uma das meninas raptadas, confirma que as imagens são reais. Sim, são as nossas meninas, diz. A sua filha, Rifikatu Dalang, não aparece no vídeo, mas ela recusou fazer mais comentários sobre isso. O ministro da Informação e Cultura da Nigéria, Lai Mohamed, questiona a autenticidade do vídeo. Diz ele que as meninas afirmam no vídeo que fizeram as gravações a 25 de dezembro, o último. Mohamed diz que é difícil acreditar, pois muitas meninas não mudaram a aparência depois de muito tempo em cativeiro. Mohamed conta que o governo recebeu numerosas indicações falsas sobre o paradeiro das meninas, incluindo um vídeo similar que foi obtido em julho do ano passado. O vídeo não é a única evidência de que elas estão vivas. Yakubu Nkebe, presidente do movimento de pais que lutam para a salvação das meninas de Chibok, diz que os pais de 2 delas receberam recentemente chamadas feitas a partir dos telefones das filhas. Mas quando retornaram as chamadas, ouviram a voz de um homem que não se identificou, que disse que o telefone era da sua esposa. Enquanto os residentes se reuniam nas ruínas da escola de Chibok para assinalar os 2 anos do rapto, um ancião daquela zona, Ayuba Alamson, disse que muitos ficaram emocionalmente afetados pelas imagens e rezaram ontem e hoje, após terem visto que as meninas estão vivas. Outros viram a situação com desconfiança. Philip Yama, cuja irmã Margaret Yama foi raptada, diz que já ouviu muitos rumores sobre as meninas e custa-lhe acreditar. Não posso acreditar antes de ver as meninas com os meus próprios olhos. Nos últimos 2 anos, Chibok mudou muito e para o pior. O governo destruiu a escola, prometeu construir outra, mas nada fez. 18 dos pais das meninas raptadas perderam a vida, mortos pelo Boko Haram e de doenças provocadas pelo estresse criado pelo desaparecimento das filhas.
Amigo ouvinte, como habitualmente aqui na Voz da América, vamos agora para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na nossa página desportiva vamos começar no futebol europeu. Hoje há jogos da Liga Europa, segunda mão dos quartos de final. Tudo indica que há apenas 2 jogos a tomar atenção particular. Liverpool recebe Borussia Dortmund, na primeira mão empata 1 bola na capital alemã. Sparta de Praga recebe o Villarreal de Espanha, na primeira mão a equipa espanhola ganhou por 2-1. Sparta tem, portanto, boas chances graças a esse golo fora. Nos outros 2 jogos parece já estar tudo resolvido. O Sevilha recebe o Atlético Bilbao neste embate de equipas espanholas. Na primeira mão, Sevilha venceu por 2-1. Eliminatória praticamente garantida. Na mesma situação está o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Recebe o Braga de Portugal. Na primeira mão, Shakhtar foi a Portugal ganhar por 2-1. Vamos Vamos agora para a Liga dos Campeões, onde amanhã vai fazer-se o sorteio das meias finais. Real Madrid, Atlético Madrid, Manchester City e Bayern de Munique são as equipas das meias finais. Nesta altura, Real Madrid aparece como grande favorito, está em boa forma, na melhor altura. Mas a grande notícia na Liga dos Campeões foi a eliminação ontem do Barcelona. Queria este ano repetir o que fez o ano passado, ganhar tudo o que havia para ganhar, é, já não vai acontecer. E pela segunda vez em 3 anos, é o Atlético Madrid que elimina o Barcelona da Liga dos Campeões. Ontem em Madrid, 2-0 para o Atlético. Hasta la vista, Barça. Barcelona, obviamente, em queda de forma. E o seu tridente da frente de Neymar, Messi e Suárez, totalmente inoperativo. Barcelona controlou o jogo, posse de bola 77% do tempo. É, mas é preciso meter a batata na capoeira. E quem fez foi o Atlético. No outro jogo da noite, Benfica empatou em casa com o Bayern de Munique. A 2 golos, foi à vida. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Eu, enquanto treinador, triste por não ter passado esta eliminatória, mas contente com a postura dos meus jogadores, porque ver este estádio como esteve, ver a forma como os jogadores se bateram perante uma equipa fortíssima, com jogadores de grande qualidade, deixa-me muito satisfeito. Fica, de facto, esse sabor amargo de não se conseguir ganhar, mas também não esquecer que defrontámos uma equipa muito poderosa. É o próximo jogo, é já na segunda-feira contra a Vitória de Setúbal. E nós olhamos sempre para o próximo jogo. Nunca fugimos daquilo que era a nossa mensagem desde o início desta época. Jogo a jogo, olhar para cada jogo e dedicar-nos a ele de alma e coração.
Era Rui Vitória já a pensar no campeonato português onde ele comanda. Já o treinador do Bayern, el español Pepe Guardiola. Bayern à beira de vencer o campeonato alemão, mas Guardiola diz que sem a Liga dos Campeões, sem a Champions, esse campeonato não conta.
Por lo que he leído en Alemania durante estos 2-3 meses, sé que si no ganamos la Champions será un trabajo incompleto.
Era Pepe Guardiola, treinador do Bayern de Munique. E agora NBA, basquetebol americano, um dos grandes, Kobe Bryant, disse ontem adeus à modalidade e disse adeus da melhor forma. Marcou 60 pontos no seu último jogo, que foi a vitória da equipa do Los Angeles Lakers por 99-96. Pulverizou o seu recorde pessoal de 38 pontos e sai do basquetebol como o terceiro melhor marcador de sempre da NBA. Foi uma carreira de 20 anos. E também ontem, o atual campeão, o Golden State Warriors, fez história. Alcançou a sua 73ª vitória na fase regular da NBA. Um novo recorde na competição. Bateu em casa ao Memphis 125-104. O Golden State ultrapassou o recorde anterior de 72 vitórias que pertencia ao lendário Chicago Bulls de Michael Jordan na época de 95-96. É, recordes não duram para sempre.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso Angola Fala Só da Manhã é um programa previamente gravado. O tema será Juventude e Comunidade. Os convidados vão ser João Lucombo, secretário-geral da Jura, a Juventude da UNITA para Assuntos Eleitorais, Mukwiza Makenga, secretário provincial adjunto da Juventude da Casa CE, Africano Pedro, assistente político do Ministério da Juventude e Desportos, e Miguel Kimbenza, secretário executivo do Movimento Estudantil de Angola. Não perca, portanto, não deixe de ouvir o Angola Fala Só amanhã na Voz da América. Quanto aos títulos dos jornais desta quinta-feira, 14 de abril, o Washington Post dedica atenção à campanha presidencial americana com o título Ted Cruz consegue mais apoio de delegados republicanos. Quanto ao New York Times, diz que o candidato democrata Bernie Sanders defende luta contra o status quo em Nova York. E por último, o Wall Street Journal afirma no seu título Índia frustra investidores. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta é a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues.com e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram. 14 horas 32 segundos aqui em Washington, céu limpo, temperatura é de 16 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Temas do dia, 2 anos após o sequestro de Chibok na Nigéria, o Boko Haram divulga um vídeo como prova de vida. O presidente russo sugere conversações sobre uma nova constituição na Síria. O presidente do Banco Mundial preocupado com paraísos fiscais. 14 de abril de 2016, quinta-feira, programa de saúde com a doutora Nídia, resumo de notícias e editorial da Voz da América. A economia moçambicana deverá crescer apenas a 4,8% em 2016, contra os 7% previstos pelo governo, o que poderá ser o mais baixo crescimento dos últimos 15 anos, isto segundo a Economist Intelligence Unit, Ramos Miguel.
O abrandamento da despesa pública e do investimento, bem como os impactos negativos das condições climáticas na agricultura, são apontados como sendo os principais fatores que concorrem para o fraco crescimento por aquela consultora de estudos financeiros ligada à revista britânica The Economist. A Economist Intelligence Unit refere que a taxa de crescimento da economia moçambicana está a baixar desde o ano passado, acrescentando que esta tendência irá manter-se ao longo dos próximos anos, sobretudo devido a problemas no setor da agricultura. Em Moçambique, a agricultura é considerada a base de desenvolvimento do país, mas ao longo do tempo tem sido negligenciada em termos de investimentos no setor. Luísa Diogo, que serviu como primeira-ministra de Moçambique, diz que o país deve investir na agricultura porque esta tem o potencial para impulsionar o desenvolvimento de outros setores.
Porque ele é a convergência de todos os outros setores. É a convergência do sistema de água, do sistema de estradas, das comunicações, da educação, da saúde e, finalmente, a convergência das próprias políticas agrárias que são aplicadas para que, quando elas resultam, darem a volta e influenciarem também os outros setores. Portanto, é o sítio onde tudo deve acontecer.
Para o economista João Mosca, a agricultura também é importante para o desenvolvimento do país, sobretudo porque pode contribuir para uma maior diversificação da economia.
A diversificação da economia devia ser fundamentalmente na agricultura de pequena e média exploração, portanto, envolvendo o máximo de camponeses e o máximo de produtores possível. Devia ser uma diversificação assente numa indústria transformadora agrícola, portanto, a agroindústria, indústria ligada às necessidades fundamentais da população.
Refira-se que o Fundo Monetário Internacional, FMI, afirma também que, apesar de registrar um crescimento de 6%, esta taxa é a mais baixa dos últimos 20 anos, afetada pela queda dos preços das matérias-primas e pelos adiamentos na exploração de recursos naturais, principalmente no gás natural. Entretanto, o assessor assessora econômica da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, Eduardo Sengo, reconhece que a economia moçambicana não está a atravessar bons momentos, mas considera que essas previsões podem estar baseadas nas percepções.
E essas percepções são dos representantes do governo, do setor privado, da sociedade civil, porque nesta avaliação que faz, não é, procura inferir sobre o risco que o país tem. Nesta componente das percepções, eu acho que até pode ter pesado mais do que a componente dos dados em si. As percepções mostram qual é o estado, em termos de expectativa, dos agentes econômicos do país. E neste momento, por causa da publicidade da questão do Ematum, como, a forma como essa questão foi tratada, deu a entender que o país está sem capacidade de fazer face às suas obrigações.
Segundo a Economist Intelligence Unit, do crescimento econômico de 6,8% ao ano previsto entre 2017 a 2020, as projeções baixaram para 5,8%, uma vez que se irão manter os preços baixos das matérias-primas. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. O Departamento de Estado americano divulgou o relatório sobre direitos humanos referente a 2015 e voltou a apontar situações de violações daqueles direitos, muitas delas graves, nos países africanos de língua portuguesa. Enquanto em Angola a violação de direitos civis, de liberdade de associação e políticos é uma constante, juntamente com a corrupção generalizada, Moçambique, onde também se registra corrupção generalizada e impune, enfrenta tráfico humano, prisões deficientes e violência contra a mulher. Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé também, neste particular, não ficam bem no relatório do governo dos Estados Unidos. Álvaro Lugero Andrade.
Moçambique continua a enfrentar sérios problemas no domínio dos direitos humanos, como a privação arbitrária ou ilegal, duras condições das prisões e nos centros de detenção, com relatos de tortura e a falta de proteção dos direitos políticos e liberdade de expressão e de imprensa. Prisões com motivações políticas, interferência arbitrária de correspondência, liberdade de associação, também restrições sobre os direitos das mulheres, crianças e homossexuais, bissexuais, transgêneros e intersexuais, existência do estigma da SIDA, falta de proteção dos albinos, tráfico humano e restrição aos trabalhadores, completa um quadro da situação dos direitos humanos em Moçambique, de acordo com o relatório do Departamento de Estado americano. Terezinha da Silva, coordenadora da delegação moçambicana de Human and Law in Southern Africa, disse que Moçambique tem o mérito de assinar quase todos os instrumentos internacionais que defendem os direitos da mulher, mas precisa de os implementar e seguir. Ela considera que a situação social contribui para a violência e lembra que a sociedade moçambicana é patriarcal.
Por mim, eu acho que não é que aumentou a violência doméstica, mas sim aumentou a capacidade de decisão e o poder das mulheres de poderem desafiar o poder masculino e terem a coragem de ir a um gabinete de atendimento e poderem colocar o seu caso e serem atendidas e serem apoiadas.
A Guiné-Bissau, por seu lado, continua a enfrentar uma preocupante corrupção das autoridades, tráfico de droga e violência e discriminação contra mulheres e crianças. O relatório sobre os direitos humanos de 2015 apelida a corrupção como grave abuso dos direitos humanos, exacerbada pela impunidade dos funcionários governamentais, bem como o seu suspeito envolvimento no tráfico de droga. A violência contra a mulher também é apontada pelo governo americano, assim como contra a criança. Aissatu Injai, da Rede de Mulheres contra a Violência Doméstica, diz que o problema é secular e não se pode acabar com ele de um dia para o outro. Injai congratula-se com a legislação existente, mas lamenta que não seja implementada por falta de condições do sistema judicial.
Devem ser aplicadas as legislações, porque as mulheres não são para ser arquivadas, é para serem utilizadas no dia a dia. Às vezes não se verifica devido a vários justificativos que os detentores da justiça alegam. Para meios para poderem fazer o trabalho, porque até meios para deslocarem. Imagine, quando fomos confrontados com qualquer situação, temos a necessidade de deslocar para enterar da situação, temos a obrigação de envolver autoridades judiciais. E estes não dispõem de meios para se deslocar.
Cabo Verde, São Tomé e Príncipe são citados como tendo um quadro respeitador dos direitos humanos, apesar de haver violações. Em São Tomé e Príncipe, as difíceis condições das cadeias, a corrupção oficial e a violência doméstica informam um quadro negativo, bem como a discriminação das mulheres e pouco tem sido feito para processar os violadores da lei. Em Cabo Verde, o relatório do governo americano aponta abuso policial, morosidade da justiça e violência e discriminação de mulheres. Abusos de crianças, alguns casos de exploração sexual de crianças e trabalho infantil preocupam no arquipélago. Problemas que devem ser combatidos com uma justiça mais rápida e eficaz, como diz a presidente do Instituto Cabo Verdiano da Criança e do Adolescente, Marilena Baessa.
A lentidão desta resposta, a burocracia em que este crime está envolvido ainda em Cabo Verde, isto só vem a prejudicar o desenvolvimento psíquico, intelectual e emocional de uma criança. Por isso, temos sim que acelerar, e à semelhança da lei da VBG, temos que os crimes sexuais cometidos contra as crianças deverá também ser prioridade nos trâmites dos sistemas de justiça em Cabo Verde.
O governo de Angola é citado como continuar a violar direitos humanos através de tortura e espancamentos, limites às liberdades de reunião, associação, expressão e imprensa e corrupção oficial. Outros abusos dos direitos humanos, incluindo a privação arbitrária ou ilegal da vida, más condições nas prisões, prisões preventivas e prolongadas, impunidade dos violadores dos direitos humanos, déficit de processo judicial, tráfico de pessoas, limites aos direitos dos trabalhadores e trabalho forçado, completam a lista de violações em Angola, de acordo com o relatório sobre direitos humanos no mundo divulgado ontem aqui em Washington pelo governo americano.
Passadora para a Economia, convosco o Eduardo Ferro.
A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, a Sonangol, descobriu nas bacias dos rios Coanza e Congo reservas de petróleo e gás natural que podem atingir 2,2 mil milhões de barris de petróleo equivalente, informou aquela companhia estatal em comunicado. A empresa adianta no comunicado que as reservas, caso venham a confirmar-se, são suficientes para produzir 2 milhões de barris de petróleo por dia durante 3 anos e, nesse período de tempo, permitir que Angola atinja finalmente a meta de produção de 2 milhões de barris por dia. Moçambique deverá ser o país africano de língua portuguesa a registrar maior crescimento económico no período compreendido entre 2016 e 2021, ano em que os técnicos do Fundo Monetário Internacional prevêem uma taxa de crescimento real de 38,9%. No relatório World Economic Outlook, recentemente divulgado, o FMI antecipa para este ano um crescimento de 6%, seguido de 6,8% em 2017, depois de, em 2015, se ter situado em 6,3%. A seguir surgem São Tomé e Príncipe, com taxas de 5%, 5,5% e 6% em 2016, 2017 e 2021, e a Guiné-Bissau com 4,8%, 5% e 5%. Cabo Verde aparece no penúltimo lugar de entre os 5 países africanos de língua portuguesa, com os técnicos do Fundo Monetário Internacional prevendo taxas de crescimento económico para o arquipélago de 2,9%, 3,5% e 4% em 2016, 2017 e 2021, respectivamente. A previsão do FMI relativamente a 2016, achada divulgada há dias pelo Banco Central de Cabo Verde, que esperava uma taxa de crescimento económico compreendida no intervalo entre 1,5% e 2,5%. Por último, aparece Angola, com taxas de crescimento previstas de 2,5%, 2,7% e 4,3% para os anos de 2016, 2017 e 2021, depois de, em 2015, se ter situado em 3%. E por último, nesta página económica, as taxas de câmbio. Esta manhã, 1 euro valia 1,12 dólares. A libra estava cotada a 1,41 dólares. Quanto à moeda sul-africana, 1 dólar comprava 14,55 rendas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O programa da manhã do Fala Só, gravado em Luanda, tem o tema de juventude e comunidade. Participam João Lucombo, Mikuza Makenga, Africano Pedro e Miguel Kimbenze.
então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta conversa com a doutora Nídia. É uma conversa sobre saúde que hoje vamos versar, não propriamente uma doença, mas a propósito de que esta semana se celebrou o Dia da Mulher Moçambicana. Vamos falar de violência no género, violência contra o género, violência contra as mulheres, contra as raparigas. Olá, doutora Nídia, como está?
Olá, Ana, eu estou bem. E queria deixar a seus ouvintes, aqui é o meu sorriso mais saudável do mundo, já que estou hoje no Dia da Mulher no meu país.
Doutora Nídia, a violência do género é o quê? Mais exatamente, estamos a falar de contra mulheres, mas também há contra homens, há contra idosos, há contra jovens. Falamos de quê, de facto?
Nós hoje vamos falar da violência baseada no género mulher, por exemplo. Vamos começar pelo género mulher, e podemos ir até o género criança e podemos ir até o género idoso, não é? Portanto, esse género que eu gostaria de falar contra a mulher, e para mim existem quatro importantes violências que tornam bastante difícil a vida das mulheres, principalmente as mulheres que são pobres. A maioria das mulheres do mundo, por exemplo, do continente africano, são pobres. Elas é que sustentam os seus filhos como vendedeiras, como vão ao campo, como camponesas, enfim. O empoderamento da mulher, que é a mulher literada e empoderada e independente, está muito longe. E então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui, é desgastante. Nós temos a violência baseada no género, que é a violência doméstica, o abuso sexual de menores, de mulheres que entram na menarca. Dentro da violência doméstica temos a violência em si física e também temos a violência psicológica, que é pior. Depois temos aquilo que nós chamamos de violação sexual da mulher e todo um critério de vivência em que a mulher é empoderada, ela traz o comer para casa, uhum, e ainda tem que resolver alguns assuntos em que ela não está autorizada, ela não está emancipada.
Doutora Nídia, deixa-me acrescentar só aqui, portanto, nós estamos aqui a falar um pouco da desvalorização, por assim dizer, do trabalho que a mulher faz, o trabalho doméstico também, o trabalho nas farmas.
Porque a mulher agora vai enfrentar a vida laboral, não é? Como o homem, as mulheres empoderadas enfrentam a vida laboral, mas em casa elas têm que se tornar submissas a muitas tradições. Os casamentos aguentam-se por muitas tradições. Os casamentos nestes países não é um equilíbrio afetivo, um equilíbrio educacional, um equilíbrio racional. É um aguentar tradicional, não é? E então, por isso que se vê muita mulher que tem filhos e vive sozinha na sua casa com o seu filho, com os seus filhos, uhum, e ela sofre aquilo que é crime nos outros países, a bigamia. Por exemplo, os homens aqui, a maior parte são bigamos, têm três mulheres, têm três casas, não sei como fazem para dormir durante a semana, mas a maioria no país tem. Existem sítios onde é aceitável, onde as mulheres têm as suas casas, ele tem a casa principal e tem a primeira, a segunda, a terceira e vai a sétima, a oitava, sem contar que agora temos a violência baseada no género do casamento prematuro. O casamento prematuro está uma febre, eu posso considerar uma coisa demoníaca, porque quando eu tinha 14 anos, Ana, eu queria jogar basquete, queria jogar xadrez, queria estudar, queria fazer ginástica, queria ir à piscina, queria correr com os amigos. Uhum. Aqui estão presa a um casamento com um bebê ao colo, uma casa por tomar conta, por vender na barraca, aos 14 anos.
E quantas vezes, doutora Nídia, abandonadas pelas pessoas com quem tiveram os filhos? Mas uma das outras coisas que se fala hoje muito e que é uma forma de violência, mas é uma violência um pouco mais subtil, que é a questão do assédio sexual, um pouco de discriminação também, mas o assédio sexual, por exemplo, em alguns locais de trabalho, que quer a doutora Nidia quer e eu estivemos, em que se fala, por exemplo, de inuendos sexuais, anedotas sexuais, em que muitas vezes se a mulher diz alguma coisa, é depois atacada.
Exatamente, olha, o que eu queria dizer é, por exemplo, nós está-se a sofrer um assédio sexual terrível. As mulheres já têm 50 anos. Eu acho que dentro de onde elas trabalham e são secretárias e trabalham em bancos e não sei o quê, tem um assédio. Aí existe, de certeza, eu não ponho as mãos de fogo porque eu já trabalhei numa violência. Introduzi o programa Violência Baseada no Género aberto em um gabinete múltiplo disciplinar em que era a ação da justiça, da polícia e da medicina por causa do não só do ataque físico, da violência física, como a violência psicológica, como a parte, quer dizer, é um projeto que começa sobre uma pirâmide alta, por exemplo, começa, o que é uma pirâmide alta? Pode começar na saúde, justiça, educação, etc., e vai até as comunidades, né? E ali se faz o grupo de mulheres que estão atentas a isso, porque existem violências dentro de uma casa, Ana, que eu, por exemplo, vou contar um episódio. Uma vez eu frequentei uma casa de uma senhora que tinha o seu marido e tinha uma sobrinha e os seus filhos pequenos. A sobrinha devia ter, para aí, uns 9 anos. Só o que eu via? Acho que 2 ou 3 dias depois de frequentar, eu via que quando ela se movimentava, deixava um rastro de líquido. Líquido mesmo, aquoso. E eu, uhum, e perguntei à miúda, eu disse, olha, porquê que tu onde sentas estás sempre com um papel, onde coisa, deixas o líquido? E a miúda ficou traumatizada, não queria contar. E eu lá andei por arrancos e barrancos e consegui saber que o homem lá de casa andava com ela, tinha uma relação sexual com ela, que lhe tinha perfurado portanto, a bexiga, e a mulher sabia, a esposa sabia, e não podia dizer nada porque era sobrinha dela e ela tinha ficado órfã e ela levou. Portanto, fica aí. Nem lhe posso, Ana, afirmar como fiquei, como profissional, como mulher, como fiquei numa revolta, quer dizer, terrível, uma coisa. E isso todos os dias temos como sequência, né?
E isto, doutora Nídia, que não creio que a sociedade, as nossas sociedades tenham tanto esse problema, que é o chamado os crimes em nome da honra, não é? Em que mulheres e meninas são assassinadas a mando da sua própria família por uma suspeita, às vezes nem existe, de transgressão sexual ou comportamento que eles não acham, que os homens e a família não acham que seja aceitável, e isto é um grande problema no mundo, não talvez no mundo em que nós estamos agora a falar, no nosso mundo, nos nossos países, mas é algo muito mau, tal e qual como o casamento forçado. Doutora Nídia, há tanto tipo de violência contra o ser humano, que talvez este é um tema que nós poderíamos falar porque tem grandes consequências físicas, emocionais e também económicas. Nós vamos deixar então a doutora Nídia para a semana. Podemos voltar a falar porque hoje em dia fala-se também muito da violência contra o idoso, e isto muito por parte da própria família até. Mas vamos então despedir-nos do nosso auditório. Doutora Nídia, a última palavra é sua.
A última palavra é minha. Eu gostaria de dizer que existe uma violência que que nos faz deixar escapar, que é a violência psicológica no seio de uma vida conjugal, que é completamente desgastante e é ela que faz mais tarde surgir as doenças físicas, como as doenças hipertensivas, doenças do coração, etc, etc, etc. E é isto tudo advém de uma violência psicológica na qual a mulher sofreu a vida inteira. Então, é uma dica para dizer às mulheres, alto aí, o que é que eu tenho, o que é que não está bem, o que está acontecendo na minha vida que não está bem, qual é o caminho que eu tenho que seguir. Se eu não vejo luz, vou pedir ajuda, porque existem grupos de mulheres que dão ajudas. Então, a mulher tem que se ajudar e temos que nos dar a mão e ajudar-nos umas às outras.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Até para a semana. Até lá, uma boa semana de saúde também para si, doutora Neide, e estamos juntas.
Estamos juntas, qualquer o meu beijinho, beijinho.
Passo agora para o resumo de notícias desta quinta-feira, o dia 14 de abril de 2016. 2 anos após o sequestro de estudante em Chibok, no nordeste da Nigéria, o Boko Haram, o grupo islâmico, enviou um vídeo com prova de vida daquelas estudantes. A gravação mostra 15 jovens dizendo os seus nomes que foram sequestradas em Chibok e que a gravação foi feita a 25 de dezembro. As 15 jovens foram identificadas por colegas e parentes como integrantes do grupo de 219 estudantes desaparecidas desde 14 de abril de 2014. Vladimir Putin afirmou que o povo sírio deve levar a cabo conversações acerca de uma nova constituição para o país. Na sua intervenção anual na televisão russa, respondendo a perguntas de cidadãos, Putin disse que a solução para os problemas da Síria não passa por ações militares. O presidente do Banco Mundial, Jim Yong Kim, manifestou-se profundamente preocupado com a criação de empresas por parte de pessoas ricas para evitar impostos, referindo que enormes somas são retiradas aos governos que necessitam delas para combater a pobreza. Apoiantes do presidente congolês Joseph Kabila desejam que o Supremo Tribunal do país decida sobre se ele vai ficar no poder, se, no caso do governo, não realizar eleições previstas para novembro. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Há 19 meses atrás, o grupo terrorista violento Daesh, conhecido igualmente como ISIL, controlava cerca de um terço do território do Iraque e igual percentagem da Síria. Com muita confiança, após a conquista rápida dos territórios, a ISIL anunciou ao mundo a convicção de que os seus combatentes eram imparáveis. Agora é claro que os dias da Daesh estão numerados, afirmou o secretário de Estado John Kerry durante uma conferência de imprensa em Bagdad. No Iraque, os combatentes da Daesh não têm estado na ofensiva há vários meses. Estão a perder território, incluindo mais de 40% do território que controlavam no Iraque, referiu. No último ano, as forças iraquianas libertaram Tikrit e a maior parte da população da cidade regressou. As forças curdas e yazidis libertaram Sinjar. As forças de segurança iraquianas recuperaram Ramadi e as forças democráticas sírias recuperaram milhares de quilómetros quadrados a Daesh, no nordeste da Síria. A campanha de bombardeamento da coligação teve grande êxito, tendo custado a Daesh dezenas de milhares de combatentes e mais de uma centena de dirigentes superiores e de nível médio, incluindo os chamados ministros da guerra e das finanças. Ainda está muito por fazer, mas a Daesh encontra-se claramente na defensiva. Agora estamos a preparar-nos para a recuperação. Antes que os civis iraquianos possam regressar a casa, é necessário estabilizar as áreas que sofreram níveis significativos de destruição devido à ocupação da Daesh e dos combates exigidos para libertar essas áreas. Por esta razão, os Estados Unidos juntaram-se a outros membros da coligação para contribuir um total de mais de 100 milhões de dólares para o Fundo da ONU para a Estabilização Imediata. O programa, dirigido em conjunto pela ONU e o governo do Iraque, ajudou mais de 100 mil iraquianos a regressar à sua casa em Tikrit. Agora, trabalha para fazer o mesmo em Ramadi, através do restauro dos serviços básicos, para que as pessoas possam regressar a casa. Desde o início da crise, os Estados Unidos forneceram mais de 623 milhões de dólares em ajuda humanitária aos refugiados iraquianos e em Bagdá, o secretário Kerry anunciou um adicional de 155 milhões para os iraquianos afetados pela violência. que o nosso apoio ao povo iraquiano, afirmou o secretário de Estado de Kerry, faz parte do nosso compromisso para um Iraque futuro, como definido na Constituição, um Iraque unificado, pluralista, federal e democrático. Foi o editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português de quinta-feira, 14 de abril de 2016, chega assim ao fim. Em nome de todos quantos prepararam, apresentaram o programa, sinceros votos de muito boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.